Um programa em parceria com a OAB Iguatu, na Mais FM. Mais Justiça. Mais Justiça.
Sejam bem-vindos, estamos entrando no ar com o programa Mais Justiça. Esse programa que é uma parceria da Ordem dos Advogados do Brasil, Subseção Iguatu, Fundação de Apoio ao Jovem de Iguatu, através da Rádio Educativa Mais FM e TV Mais. Você pode nos acompanhar pelas ondas do rádio na frequência 106,1. Pode também nos acompanhar pela TV Mais através das nossas redes sociais. Acompanhe conosco o nosso Facebook, coloque na busca do seu aplicativo Mais FM TV Mais. Acompanhe também o programa no nosso canal no YouTube, coloque na busca no seu YouTube TV Mais ou Mais FM TV Mais ou o próprio nome do programa e você consegue nos acompanhar ao vivo. Claro que nós também estamos ao vivo através do nosso portal maisfm.com. Para participar do programa é muito fácil. Mande a sua pergunta, mande a sua colaboração, a sua sugestão para o nosso WhatsApp. Está aqui na tela para você que está nos acompanhando pelas nossas redes sociais. É o 88-3581-2171. Pode mandar aí a sua sugestão, a sua colaboração. Os advogados já estão aqui nos nossos estúdios a postos para tirar as suas dúvidas. Deixa eu dar as boas-vindas a eles. Nós vamos falar sobre benefícios previdenciários para os trabalhadores, trabalhadoras rurais. Então, você que mora na zona rural, você que tem algum vínculo com a zona rural, esse programa é dedicado a você. Então, acompanhe conosco, tire suas dúvidas. Você que já está aí recebendo algum benefício, mas que tem alguma dúvida sobre ele, ou você que não tem nenhum benefício, mas que quer saber se tem direito a algum benefício, o programa vai falar sobre tudo isso. Deixa eu começar aqui com a minha esquerda, com o advogado que veio participar conosco, o doutor Rodrigo Rodrigues. Ele que é especialista em direito constitucional, advocacia civil e pós-graduando em direito previdenciário. Seja muito bem-vindo ao programa Mais Justiça. Muito bom dia.
Bom dia, Daniele. Bom dia a todos os ouvintes da Mais FM. Agradecer aqui o espaço que nos foi dado para falar um pouco sobre os benefícios previdenciários destinados ao trabalhador e à trabalhadora rural.
Nós é que agradecemos a sua disponibilidade. Deixa eu dar as boas-vindas também para o doutor Irlan Macedo, ele que é pós-graduado em advocacia civil e também trabalha na área previdenciária. Muito bom dia, seja bem-vindo ao programa Mais Justiça.
Bom dia, Daniele, bom dia a todos os ouvintes da Mais FM. É um prazer a gente estar aqui tentando ajudar os trabalhadores rurais através de informação.
Isso mesmo, trabalhadores rurais, é você que trabalha aí na zona rural de Iguatu ou dos municípios vizinhos, afinal de contas o Mais Justiça não tem limites, pois nós estamos nas redes sociais, você pode nos acompanhar de qualquer lugar. Detalhe que hoje em dia as pessoas que moram na zona rural, na sua esmagadora maioria, tem rede social, tem o seu Facebook, tem o seu Instagram e consegue assistir os programas normalmente. Mas vamos lá, entrando no tema do programa, com relação aos benefícios previdenciários, deixa eu só exemplificar aqui o termo, né, o segurado especial. Eles são os trabalhadores rurais, né, os da agricultura familiar, os garimpeiros, pescadores artesanais. De fato, na sua essência, são eles os segurados especiais. Mas aí, para essas pessoas que a gente mencionou, quais são, de imediato, sim, os benefícios previdenciários, porque tem benefícios assistenciais e previdenciários, tem benefícios trabalhistas, mas quais os benefícios previdenciários mais comuns ou mais procurados atualmente para essa categoria?
Bom, existem vários, né? A gente começa pelo salário maternidade para a agricultora, tem aposentadoria por idade, auxílio por incapacidade, também existe o auxílio acidente, como também o auxílio reclusão.
É só destacar, porque assim, segurado especial é uma categoria,
sim,
no qual o agricultor é uma espécie, né? Uhum. É uma espécie, tá certo?
Exatamente. Bom, desses benefícios previdenciários, vamos começar aqui um pouquinho com o salário maternidade, que é um benefício destinado às mulheres gestantes. Existem algumas características que poucas mulheres conhecem, no caso do salário maternidade. Quando é que a mulher deve dar entrada nesse salário maternidade? Todas as mulheres que trabalham ou que vivem na zona rural vão ter direito a esse benefício?
É, desde que ela cumpra os requisitos exigidos pelo INSS, ela vai ter direito. Quais são esses requisitos? Ela tem que ir 10 meses antes do fato gerador, que é o parto, ela tem que comprovar a efetiva atividade rural. Como é que comprova? Através de provas, como a DAP, o seguro safra, a retirada de sementes, né, que é do programa Hora de Plantar, entendeu? Tem outro detalhe muito importante também, que muitos das seguradas não sabem, né? Não conhecem esse detalhe, que é a questão do aborto não criminoso, que também dá direito ao salário maternidade, né? Desde que a gestação ou o aborto tenha ocorrido no sexto mês de gravidez, de gestação. Então ela vai tirar os 120 dias, 4 meses de salário maternidade, desde que esse aborto tenha ocorrido a partir do sexto mês de gestação.
No caso dessa mulher, para ter direito ao salário maternidade, ela tem que obrigatoriamente trabalhar na zona rural ou o simples fato de viver na zona rural lhe dá o direito de receber esse benefício previdenciário?
Tem que trabalhar, ela tem que ser agricultora, provar que exerce atividade como segurada especial, né?
Como agricultora.
É muito comum, Daniela, a gente ver na prática jovens, né, que engravidam com 14, 15, 16 anos, 17, 18, não tem uma prova, um documento de algum órgão oficial do governo, né? O que acontece muito é que possibilita o INSS de abranger as provas dos pais para os filhos, né? Essas jovens podem utilizar as provas dos seus pais, se eles forem também agricultores, para comprovar que ela vive da agricultura, né? Que ela mora e reside e trabalha na...
É a chamada extensão da prova.
Certo.
Se ela está no mesmo grupo familiar dos pais, ela pode utilizar a prova dos pais. Ou
não
seja,
necessariamente a dela.
Não necessariamente a dela.
Porque
ela não vai ter, né?
É muito comum ela não ter, na verdade, nada registrado, né? Já que ela é menor, às vezes, na maioria é menor e tudo. Aí tem essa possibilidade de abranger a prova do pai para ela.
Aí um detalhe. Como é que se prova que aquela adolescente está no mesmo grupo familiar dos,
sim,
pais? Cadastro único. Se ela está no mesmo cadastro único dos pais, é uma prova excelente. E aí ela pode se utilizar desse artifício, não chamo nem artifício, mas ela pode se utilizar da extensão da prova, usando a DAP do pai, da mãe, seguro safra do pai, da mãe.
Eu fiz essa pergunta de se a mulher ela precisa obrigatoriamente estar trabalhando ou ser trabalhadora rural, porque é comum as mulheres ajudarem os seus maridos, que também são agricultores, mas não se declararem agricultoras. Elas estão ali na lida diária, no trabalho diário, ajudando os seus maridos com a roça, com o plantio disso, daquilo. Elas estão na atividade rural. Elas também se enquadram nessa categoria de trabalhadoras rural, mesmo que elas não entendam que estão ali.
Exatamente, é a extensão da prova. A prova pode estar só no nome do marido, mas ela é casada ou vive em união estável com ele, pronto.
Ela ajuda
ela vai,
o marido.
Ela vai se utilizar daquela prova.
Exatamente. Um outro benefício previdenciário comum, que a gente pode citar aqui alguns exemplos para que se consiga esse benefício, é a pensão por morte, né? Também pouco é muito falado, mas poucos sabem que tem direito a essa pensão por morte, no caso a mulher que perdeu o esposo ou o esposo também que perdeu a esposa, né? Também é possível.
Isso, é um dos benefícios que o segurado especial ele tem o direito de requerer. contanto que ele tenha os requisitos. Todos os benefícios têm que ter os requisitos. Uhum. A pensão por morte é um benefício interessante, né? Que é para o dependente do segurado especial. No momento que você vai requerer o benefício, você tem que provar ao INSS que o instituidor, que é a pessoa que faleceu, ele é um segurado especial. Aí tem a carência. Não existe a carência.
Não tem carência. Uhum. Tem requisitos.
Sim.
Né? Quais são esses requisitos? No caso do cônjuge ou companheiro, o INSS exige que o instituidor da pensão, ou seja, o falecido, ele tenha vertido 18 contribuições, né, mensais. No caso do agricultor, é 18 meses na agricultura.
Certo.
Entendeu? É um dos requisitos.
Uhum.
Mas em relação à pensão por morte, tem algumas categorias, as classes de dependentes. Eu tenho primeiro o cônjuge, o companheiro, os pais e depois os irmãos. Muita gente não sabe que o irmão pode receber.
Os filhos também, após
o... os filhos. Porque o filho, ele tá na mesma categoria
do cônjuge
e do companheiro, né?
Certo.
Por quê? Porque ele não precisa comprovar a dependência econômica. É presumida. Então, você é filho, você é companheiro ou cônjuge ou companheiro, você tem uma presunção de que você dependia economicamente do instituidor da pensão. Agora, no caso dos pais e dos irmãos, aí você tem que comprovar a dependência econômica. E como é que comprova? Comprovação de dependência econômica, muito importante. Eu tenho que comprovar através de extratos de pagamento, de que eu ajudava minha mãe e meu pai, entendeu? Uhum. Eu pagava a feira, eu pagava uma medicação para ele. E para o irmão, eu pagava um curso, eu pagava um plano de saúde para ele. Então, tudo isso aí gera dependência econômica e a pessoa pode se enquadrar como dependente na pensão por morte.
Você está falando, é interessante, porque às vezes numa família morre o pai, morre a mãe, ficam lá só os irmãos, um toma a frente da casa, do terreno, da atividade, e os outros são dependentes deles, são irmãos, mas existe um grau de dependência, sim. É interessante essa informação.
A idade também é importante, que é o menor, até 21 anos.
Certo.
Pro irmão e pro filho. Desde que, né?
A exceção prova a dependência.
Né? Uhum. Agora, a exceção é o seguinte, é se for inválido. Se tiver alguma deficiência, ele não respeita essa idade mínima de 21. Pode receber por toda a vida. Se o dependente for inválido ou tiver alguma deficiência.
Geralmente, na maioria desses casos, vão até o judiciário, para provar no judiciário realmente que existe
dependência.
Essa dependência, né? No INSS, forma administrativa, geralmente é negado. Aí tem que levar até o judiciário.
O que a gente tem visto de mais dificultoso na pensão por morte é comprovar a união estável.
É a situação peculiar, né, Rodrigo? Aquela questão que a gente tem que ver para a cônjuge ou companheira, para provar os dois anos de união estável. O que acontece? Se você não conseguir provar os dois anos de união estável, a pensão por morte é de 4 meses apenas para a cônjuge ou companheira.
Até consegue a pensão, mas
só
de 4 meses.
Isso,
de 4 meses.
Se você não comprovar que você vivia com a pessoa por 2 anos, né? Tanto no casamento como na união estável.
Uhum.
Aí ela vai ser só por 4 meses.
Cônjuge ou companheiro, mas por filho não, até 21 filho. Anos.
Até a idade.
Isso. Aí existe uma exceção, né? Que no caso, se o instituidor faleceu mediante um acidente, né? O acidente ele é uma exceção para carência, para essa questão de 2 anos de união estável.
Para essa comprovação.
Deixa eu dar só um exemplo aqui, prático aqui, para as pessoas entenderem. Por exemplo, um casal que vivia junto apenas por 6 meses.
E casaram.
Certo.
E o instituidor, quando a gente fala, é o falecido. Quem faleceu é o instituidor da pensão. Ele sofreu um acidente de moto e veio a óbito, certo? Essa dependente, a esposa, a cônjuge, né? Ou a companheira, ela não vai se enquadrar em recebimento dessa pensão apenas por 4 meses. Por quê? Porque o acidente, a morte, o óbito do instituidor foi por conta de um acidente. Pode ser com um acidente de qualquer natureza, acidente de moto, de carro, qualquer tipo de acidente.
Até na atividade profissional, né? No dia a dia.
Isso. Aí ela não vai receber só por 4 meses, ela vai se enquadrar numa tabela que o INSS tem, de que vai de acordo com a idade dela, os meses e os anos que ela vai receber. A tabela é bem detalhada.
Certo.
Essa tabela, o dependente só vai receber de forma vitalícia se ele tiver 44 anos ou mais. É a única exceção de vitaliciedade da pensão por morte hoje em dia.
Qual foi? A gente conversava aqui em off sobre as principais mudanças, né, para os segurados especiais. No caso da pensão por morte, mudou alguma coisa para a aquisição do benefício, tempo de receber o benefício? Como é que mudou alguma coisa aí?
Houve essa questão só de da idade, né, Rodrigo? A questão da se é vitalício ou não, fixou melhor.
Exatamente.
Acho que o benefício previdenciário que a reforma mais mexeu, não, com o segurado especial, que houve essa alteração que afetou, foi a pensão por morte. Demais se mantém.
Dúvida com relação à idade, né? Se houve mudança ou não.
Antes de 2015, toda pensão por morte era vitalícia. Sim. Não importava quanto tempo você tinha de casamento, não importava.
Ou a idade da pessoa.
A idade era vitalícia. Aí teve essas alterações e com a reforma da Previdência em 2019, acentuou mais ainda essas distâncias aí, essas discrepâncias, né? Digo assim, certo?
Deixa eu trazer uma participação aqui de um ouvinte, que ela é lá de Várzea Alegre. Muito obrigada a vocês aí de Várzea Alegre acompanhando o programa. Vou falar pausadamente para que vocês possam entender e tentar explicar um pouquinho a situação dela. Ela pergunta o seguinte: quando uma pessoa quer se aposentar, ela tem já 6 anos comprovando. Aí eu não entendi se é pós-casada ou após casada, mas enfim. Ela diz, comprovando os anos em que viveu na roça com os pais, a partir dos 12 anos de idade até 1990. Esses anos poderão ser contabilizados juntamente com anos de empresa privada, que ela agora tem, com registro de carteira, que também podem ser ainda nas leis de hoje, se pode se unir e se aposentar como agricultora. Eu acho que ela está querendo saber, é você que passou um tempo trabalhando como agricultora, passou a morar na cidade, passou a ser trabalhadora urbana, se as duas contas vão ser vão servir para a aposentadoria dela.
Qual o tipo que ela está perguntando? Se é por tempo de contribuição ou se é híbrido,
ela
está
perguntando,
né?
Qual o nome dela? Ela não cita aqui o nome. Ela só diz que é
de acho que ela quis perguntar sobre a aposentadoria híbrida, na qual você utiliza tempo rural
e tempo
urbano.
Trabalhadora urbana.
Entendeu? É possível. É possível. Só que tem, depois da pós-reforma 2019, tem que ter uma idade mínima.
65 anos.
Entendeu?
A idade dela tem que ser de 65 anos para ela consiga aposentadoria híbrida.
Agora, o que acontece também, muito comum, a maioria das pessoas que viveram no meio rural e foram para o meio urbano, né? E depois retornaram para o meio rural. Que a gente ia chegar nessa parte aí, mas como ela fez essa pergunta,
aqui, né?
Adiantando, a justiça tem entendido, né, inclusive com o tema 301 da TNU, que é a Turma Nacional de Uniformização, ela uniforma todas as divergências da justiça, né? Então entendeu que o tempo rural remoto, ou seja, lá do
passado,
que você foi para o meio urbano, depois retornou para a atividade rural, ele não pode ser desprezado.
Ele vai entrar para a conta final.
Entendeu? Desde que você tem a prova de reingresso na agricultura. O que é uma prova de reingresso na agricultura? É uma DAP, é um seguro de safra, entendeu? É o programa Hora de Plantar, Retirada de Semente. Se tiver essa prova de reingresso na agricultura, você veio do meio urbano e tem essa prova de reingresso, você não perde o tempo para trás. É muito importante isso aí.
Daniel, isso era um grande problema. Eu falo até por experiência própria. Na minha região lá, Grangeiro, Várzea Alegre, é muito comum conseguir vínculo de trabalho no município, né? É um vínculo temporário de 2 anos, de 3 anos,
verdade,
4 anos, até uma gestão completa de um prefeito. O que acontece? Estava acontecendo bastante que o INSS negava o benefício para a pessoa que passou esse período de 2, 3, 4 anos, alegar que não era mais segurado especial, que interrompeu a questão da carência e ele tem esse vínculo urbano e não é mais segurado especial. Aí essa turma veio para amparar esses casos, que muita gente teve o benefício, que realmente é agricultor, e teve o benefício até no judiciário negado por conta que havia esse entendimento da questão, o período de afastamento que poderia, melhor.
Exatamente. É porque assim, ó, o que acontece? Alguns juízes entendiam que quando você se afastava da atividade por mais de 120 dias da atividade rural, havia a interrupção. Ou seja, você não podia mais contar aquele tempo para trás. Né? E outros entendiam que havia só a suspensão, você pode aproveitar o tempo para trás. Aí tinha essa divergência, né? Aí o tema 301 foi colocado em discussão e a Turma Nacional de Uniformização unificou esses entendimentos e disse, não, desde que tenha a prova de reingresso, você pode aproveitar o tempo passado. Eu tenho visto no TRF 4, da 4ª Região, decisão reconhecendo tempo rural de agricultor a partir dos 8 anos de idade. Entendeu? Usando a prova dos pais. É claro que uma criança de 8 anos, ela não vai ter a capacidade física de desenvolver algumas atividades rurais que, um adulto, né? Mas ele estava lá, entendeu? Através de provas testemunhais, através de provas dos pais, aí volta a extensão da prova, que pode ser usada também para outro membro da família, né? E tem decisões já.
Essa ouvinte, inclusive, ela cita que trabalhou morando com os pais a partir, desde os 12 anos de idade. Depois passou a ingressar numa empresa privada. Aí a dúvida é se ela voltou de fato para zona rural. Se ela voltou, ela vai conseguir, tendo aí a comprovação de reingressar na atividade rural, ela vai conseguir essa aposentadoria como agricultora, como, né?
Como trabalhadora. Agora, rural. Se ela quiser a híbrida, ela tem que esperar a idade. E aí somar esses dois períodos.
Para acumular agora tem que as ver, duas atividades.
Exatamente. Tem que ver o caso, ela,
sim, claro.
De forma mais específica para dar.
Exatamente. Era o ponto que eu ia entrar com relação à idade, né?
Uhum.
A gente sabe, é lógico, comum, notório, que as pessoas que trabalham na zona rural começam a trabalhar muito cedo.
Muito cedo.
Por começarem muito cedo, talvez não tenham aquela maturidade de conseguir as provas, de quando começaram a trabalhar. A gente até discutiu aqui na questão do planejamento previdenciário. É importante que, mesmo que você tenha começado a trabalhar cedo, você vá juntando provas, você tenha a certeza de que quando você chegar numa determinada idade, você também vai conseguir o seu benefício previdenciário. Exatamente. Mesmo tendo começado muito cedo, porque realmente isso é a realidade.
E a importância também da autodeclaração de segurado especial. A gente vê muito na prática, é um erro no preenchimento da autodeclaração. O segurado vai requerer um benefício no INSS, no momento de preencher sua autodeclaração, ele preenche errado. Como foi um caso que a gente já viu de uma pessoa que já foi casada, aí na sua autodeclaração ele preencheu como se sempre trabalhasse sozinho na roça, entendeu?
Certo.
Ele esqueceu o período que ele estava casado. Então é bom frisar cada momento, cada período, na autodeclaração você vai colocar seu endereço completo, qualificação, até que você trabalhou, de quem era o proprietário, o período que você ficou na terra, a forma de plantio e tudo mais, o que plantava, é muito importante. O INSS, ele sempre vai verificar a sua autodeclaração na hora de abranger as provas e analisar.
Exatamente, autodeclaração. Inclusive agora, ela é digital, autodeclaração. Quando você vai dar entrada num benefício rural, no INSS, você só preenche de forma digital agora a autodeclaração.
Na justiça, no gov.br.
No meu INSS,
no
né?
No meu INSS.
Que é a mesma senha do gov para tudo, né?
Entra
tá, assim, na justiça ainda está sendo a autodeclaração física, certo, preenchida manualmente. Mas no INSS é a digital agora.
A gente já está vendo que já foi implantado tanto para requerer uma aposentadoria, como se a maternidade está digital, a autodeclaração.
Eu lembrei aqui das condições do proprietário do terreno, o assentado, o arrendatário. Todos podem requerer algum benefício junto ao INSS?
É porque assim, ó, se você cumpriu os requisitos, né? Passou 15 anos na agricultura e tem, se homem 60 e se mulher 55, você pode requerer o benefício de aposentadoria por idade rural. Cumpriu esses dois requisitos, como é que cumpre? Se demonstrando através de provas, de indícios, provas testemunhais, tudo isso aí ajuda a demonstrar os 15 anos de efetivo exercício na atividade rural. Porque não é só a idade. Tem muita gente que acha que é só a idade. Ah, eu completei a idade, agora... Não, não é bem assim. Comprova os 15 anos de efetiva atividade rural. Tem que comprovar.
Uma situação que ajuda nessa comprovação e que poucos sabem é a participação nas reuniões das associações comunitárias, né? Muitos participam, tem lá a assinatura na ata, tem o registro e tal. Depois podem utilizar esse documento como prova de atividade de que você vive naquela região da zona rural como agricultora.
Claro, sem dúvida. Porque assim, ó, uma ata de uma associação com firma reconhecida, né? Que você participou daquela de uma sessão, de uma audiência, de uma reunião, de uma assembleia, entendeu? Seja o que for, e tá sua assinatura lá, com firma reconhecida ou não, entendeu? É muito forte. Por quê? Porque comprova que você estava e vivia no meio rural. Outra coisa que a gente usa muito são comprovantes de residência do meio rural antigos. Se a pessoa tem um comprovante de residência do meio rural antigo, é uma prova, é um indício muito forte de que ela viveu no meio rural, entendeu? Muito forte. Só voltando aqui, Daniele.
Auxílio doença, né? Auxílio de incapacidade.
Deixa eu só falar um pouquinho dessa ação civil, é rapidinho. Ação civil pública que obriga o INSS a reconhecer trabalho rural de qualquer idade. não tem idade mínima para reconhecer o trabalho rural pelo INSS. Ação civil pública, ela tem uma ação civil pública que obriga o INSS a reconhecer. Por isso que alguns juízes estão reconhecendo trabalho rural a partir dos 8 anos de idade.
É comum, né? Exato. Qual é outro benefício, doutor Irlan, que o senhor ia mencionar aí?
Por incapacidade, né?
Temporária. É. Que é o antigo auxílio doença.
Que é o que a gente tá tendo mais problema hoje em dia, que é a questão da perícia, né? Do INSS, a dificuldade para marcar, porque não tem vagas, né?
Aqui no Iguatu, quando é que tem vaga, caso uma pessoa vá agendar uma perícia?
Esse ano não tem mais vaga no Iguatu.
Esse ano, mal começou o ano, né?
É, você encontra.
Já não tem mais vaga para perícia aqui para Iguatu.
É, acho muito que vai encontrar no Juazeiro ou
Fortaleza, às vezes.
Barbalha, é Crato, acho que sim. É. Pode encontrar ainda.
Colocamos até para Fortaleza já, porque a situação não, do cliente estava complicada e tinha que fazer alguma
acho
coisa.
Acho que é interessante a OAB tentar intervir, né?
Um outro benefício que eu estava lembrando aqui é o auxílio reclusão, que também pode ser destinado às pessoas.
O auxílio reclusão é um benefício que os dependentes do segurado podem requerer. É o auxílio mais polêmico, né? Que é o mais. Que mais é comum na mídia as polêmicas. Muita gente comenta sem entender realmente o que é o auxílio reclusão. O que é o auxílio reclusão? É um auxílio para os dependentes do segurado especial. Quem são os dependentes? São os mesmos da pensão por morte, né? Cônjuge ou companheiro, filhos, são aquela mesma lista dos dependentes. Como é que você pode requerer? Quem pode requerer? É o dependente do instituidor, no caso, o preso, né? Que esteja preso ou preventivamente, provisório ou em cumprimento definitivo de sentença. Se ele estiver preso nessas formas, assim, em regime fechado, tem que ver o regime, né? Se estiver em regime fechado, terá o direito. Só que tem que provar, igual a gente falou, tem que provar que ele é segurado especial. Como é que prova? Tem que provar a carência de 24 meses.
O Francisco Salles quer uma confirmação, está aqui no nosso WhatsApp também, dizendo, perguntando se ainda está valendo a lei, se a pessoa tem que ter 15 anos de contribuição do INSS e quando completar 60 anos consegue se aposentar. No caso da aposentadoria rural, é assim que funciona?
Não, não é contribuição. É tempo de efetivo...
Tempo de atividade rural.
Atividade rural. O segurado... O agricultor, ele é um segurado obrigatório da Previdência. Por que que ele não contribui aqui na nossa região? Porque a grande maioria esmagadora é agricultura de subsistência. Sim. É só para comer, viver, alimentar os animais, entendeu? Dele, que ele cria... Então não tem como ele contribuir. Como é que ele vai contribuir se a agricultura dele é de subsistência? Entendeu? Então por isso que aqui na nossa região se qualifica a carência do segurado especial, o agricultor, pelo tempo de efetivo exercício na atividade rural.
Lembrei de uma situação que foge à regra do segurado especial, que é o trabalhador rural, aquele que trabalha para um dono de um terreno, de uma fazenda, e ele é inclusive contratado, registrado como trabalhador rural, mas não é segurado especial.
Ele é segurado.
Ele entra como segurado especial, porque ele tem carteira assinada e tudo?
Isso.
Mesmo tendo registro comprovado.
Porque, assim, como eu lhe disse no começo.
Aqui não é comum, mas na parte de sul é comum acontecer isso aí.
É porque assim, ó, o gênero é segurado especial, aí eu tenho as espécies.
Certo.
O trabalhador rural aí de carteira assinada, ele é empregado, mas ele é empregado como segurado especial. Ele é uma espécie. Aí eu tenho a espécie de agricultor, eu tenho a espécie de pescador, entendeu? Eu tenho a espécie que a gente tava falando aí, desse aí, né? Do trabalhador empregado. Empregado rural.
É tanto que
a nomenclatura é empregado rural.
Uhum.
Ele vai ter a redução da idade. 60 se homem e 55 se mulher.
Então entra aí como que talvez o ouvinte esteja falando, né? No caso, ao completar os seus 60
Isso,
anos,
talvez ele esteja falando do empregado rural, né?
Como, na condição de empregado. E aí
ele consegue se aposentar com 60 se homem e 55 se mulher.
Daniele, a gente tem comentado sobre a questão da dificuldade de marcar uma perícia para conseguir um auxílio de incapacidade temporária.
Sim.
Acabei lembrando aqui da questão que hoje é possível você solicitar um auxílio para incapacidade temporária mediante análise documental. Você requer no INSS um auxílio com um atestado médico.
Sem a necessidade de esperar
uma perícia médica presencial, entendeu? Aí o que acontece? O INSS estabelece uns requisitos que o atestado médico tem que conter. Eu vou até ler para vocês aqui para facilitar, caso alguém esteja precisando, Sim. né? No atestado médico, tem que conter o nome completo do paciente, a data de início do afastamento, período de afastamento para o trabalho de até 90 dias, ou seja, é um requisito que, esse pedido só pode ser de no máximo 90 dias, o afastamento. Se você precisar, novo pedido você faz novamente após os 90 dias. Você pega um outro atestado com o médico e solicita novamente. Aí tem que ter esse período, tem que ter a data de emissão do atestado, tem que ter o CID da doença e tem que ter a assinatura de carimbo do médico com o CRM. Aí é frisar novamente para o pessoal que está nos ouvindo a importância de conseguir um atestado bem legível.
Bem legível, sem a tal letra do médico, uma letra bem legível.
Bem legível, porque às vezes o próprio INSS eles negam por conta que não consegue entender alguma informação no atestado médico.
Por causa que está rasurado, por causa que tem alguma...
Aí tem que ter esses requisitos, que são esses aqui, que eu acabei de falar, e tem que ser legível. Qualquer questão que não for legível, o INSS acaba não aceitando e marca uma perícia presencial.
Já percebi, inclusive, em alguns momentos de necessidade de consulta médica, o nome do paciente é digitado, não é mais escrito pelo nome do médico. É, o médico só assina, né? Prescreve o medicamento no computador, inclusive.
Facilita bastante.
Facilita, com certeza, né? No caso de você só ter a assinatura, aí lógico, a assinatura não vai precisar ser
o segurado, ele pode até falar com o médico, doutor, né? Explicar a situação, doutor. Tá muito difícil a questão de perícia presencial. Aí eu vou tentar uma perícia à distância. Eu queria um atestado mais legível possível para evitar que seja, para que seja aceito.
É, só esclarecer para o ouvinte que esse tipo de análise documental que o meu colega está falando, ele não passa por perícia. Você não tem a perícia presencial. Sim. O perito do INSS vai analisar apenas seu atestado.
Ok.
Né? Aí depois tem um acerto pós-perícia. No caso do segurado analisar. Especial, ele vai analisar se ele cumpre os requisitos para se enquadrar como segurado especial.
Muito bem. Bom, a gente já está chegando no finalzinho do programa Mais Justiça. Agradecer imensamente. Primeiramente, você ouvinte, você internauta, que acompanhou, que participou, ficou aqui algumas perguntinhas para poder responder. Eu vou passar aqui o telefone dos advogados no privado para essas pessoas serem contempladas com as devidas informações. Mas muito obrigada também pelas nossas redes sociais, muita gente acompanhando, nosso WhatsApp. Só agradecer a você, ouvinte, internauta de Iguatu, de toda a região, como eu falei. E agradecer aqui aos dois advogados que estiveram aqui conosco. Volto sempre. Muito obrigada pela participação de todos.
A gente que
obrigado.
Agradece, viu?
Muito obrigada aos dois. Doutor Rodrigo Rodrigues, doutor Irlan Macedo, a gente volta na próxima sexta-feira, sempre trazendo advogados, sempre trazendo esse momento de informação, de orientação para você ouvinte, você internauta. Se você perdeu um pouquinho aí do programa Mais Justiça, não se preocupe, ele fica gravado lá no nosso Facebook, lá no nosso YouTube, lá no nosso portal maisfm.com e ele ainda vira podcast, então você pode acompanhar lá no nosso Spotify, coloca lá no seu aplicativo, o próprio nome do programa você consegue acompanhar do seu celular. Eu me despeço por aqui, a gente volta na próxima semana a partir das 11h30 da manhã. Até lá!
Os seus direitos na Mais FM. Um programa em parceria com a OAB Iguatu.